Cumprimento os colegas vereadores, cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritias. Estendendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritias que estão nos vendo e também nos ouvindo nesse momento. Convido o vereador Danilão da Funerária para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Quero agradecer por hoje, né, ter uma reunião abençoada por Deus, né, que todos conduzam ela com sabedoria. Vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que é teu o reino agora para sempre.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Alencar Apolinário, presente. Doutor Fernando. Presente. Danilão.
Presente.
Geuda Mariquita.
Presente.
Arle Prisco.
Presente.
Didé. Presente. Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Eu vou falar para o presidente.
Professor Branquinho, presente.
Não está aqui.
Pois é, eu vi que eu fui o terceiro.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a quarta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, requerimento 01-2026 para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, ofício 123-2026, assunto informativo da lista de espera, secretária de Educação Eliane Aparecida da Silva, ofício 114-2026, esclarecimento acerca de ofício lido em plenário do Hospital São Lucas, da Secretaria Municipal de Saúde. Solicitação de fiscalização de providências de concurso público do edital 01-2024, cargo de psicólogo, de Elizabeth Estrela Lopes, candidata aprovada no segundo lugar do concurso público da Prefeitura Municipal de Buritis. Ofício 123-2026, informativo da lista de espera. Prezado senhor vereador, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me a presente para informar que, após o contato com os pais dos alunos apresentados na lista de espera pela diretora Roseane Muniz, do CEMEI, Leide Zanini, verificou-se que apenas 24 alunos permanecem aguardando vagas, ressaltando que todos os responsáveis afirmaram que realizarão as matrículas das crianças somente se for no Centro Educacional Leide Zanini. Informo ainda que não há salas disponíveis na referida instituição para abertura de novas turmas. Dessa forma, o atendimento dessas crianças obedecerá à disponibilidade de vagas. Sem mais, para o momento, subscrevo-me com elevada consideração, atenciosamente, Eliane Aparecida Teixeira da Silva, Secretária Municipal de Educação. Ofício 060-2026, assunto programação do aniversário da cidade. Excelentíssimo senhor, cumprimentamos-los cordialmente pelo relevante serviço prestado em nosso município, motivo pelo qual nos leva em questionar o reconhecimento de seu serviço frente à Câmara Municipal de Buritis. Minas Gerais, na oportunidade, encaminhamos o a Vossa Excelência e aos demais edes da Casa de Leis de Buritis, Minas Gerais, o convite para o aniversário da cidade de Buritis, contendo a programação completa das comemorações. Agradecemos antecipadamente a presença de todos os vereadores que participaram desse momento festivo e nos colocamos à disposição de fornecer quaisquer informações adicionais que se faça necessária. O evento contará com o show de Thiago Brava, às 0 horas, dia 28. Dia 27 vai ter o culto de ação de graças na Igreja Batista Celular. Dia 28, na Praça da Igrejinha. Dia 20 horas e 30 minutos, atração culturais, Catireiros dos Três Reis, Família Cunha, exposição de artesãos. Cavalgada às 8 horas, chegada com o show da Orquestra de Viola Primavera. E dia 1º do 3, às 6 horas, às 6h30 da manhã, hasteamento da bandeira, local Prefeitura Municipal de Buritis. Às 7h30, missa na igrejinha, logo após o café da manhã comunitário. E às 9 horas, apresentação culturais. O ofício de esclarecimento do São Lucas, apresentado aí pela Secretária Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, Buritis, no exercício de suas atribuições legais e institucionais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência prestar os seguintes esclarecimentos acerca do ofício lido em plenário na sessão realizada no dia 2 de fevereiro de 2026, no qual relata fatos envolvendo o atendimento ocorrido no São Lucas, no Hospital São Lucas, e o falecimento de menor nessa municipalidade. Inicialmente, esta secretaria informa que já se encontra ciente dos fatos noticiados, tendo sido imediatamente instaurado procedimento administrativo interno com o objetivo de apurar, com as devidas cautelas técnicas e jurídicas, as condutas adotadas pelo profissional envolvido no atendimento da menor. A administração municipal lamenta profundamente a perda de uma criança, fato que causa consternação não apenas à família, mas toda a comunidade. Reitera-se, contudo, que todas as circunstâncias serão apuradas com absolutamente rigor, observando os princípios contraditórios da ampla defesa da legalidade, a fim de que eventuais responsabilidades sejam devidamente identificadas. Esclarece-se ainda que o ofício mencionado e lido em plenário não contribui documento oficial da gestão municipal. Toda e qualquer manifestação institucional, parecer técnico e nota oficial referente ao serviço público de saúde será formalmente emitida por essa Secretaria Municipal de Saúde, autoridade competente para tanto. Por fim, colocamos-nos integralmente à disposição da Câmara Municipal de Buritis, bem como a Comissão Permanente de Saúde dessa Casa Legislativa, para prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que se fizer necessário, sempre pautando a transparência e responsabilidade e compromisso com a comunidade. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Secretaria Municipal de Saúde. Eu vou falar, presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, quero apresentar esta noite uma nota de condolências pelo falecimento do senhor José Roberto Carvalho, produtor rural do nosso município, homem trabalhador dedicado à família e à produção rural. José Roberto contribuiu com o desenvolvimento de Buritis por meio do seu esforço e compromisso com o campo. Neste momento de dor, manifesto em nome desta vereadora minha solidariedade aos familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações e conceda força para atravessar essa perca irreparável. Que sua história e o seu legado permaneçam na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecer José Roberto de Carvalho. Obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Apresento indicação número 020-2026,
sugere ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, a contratação de um oftalmologista para o distrito de Serra Bonita. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, eu quero aderir à nota de condolência apresentada pela ilustre colega vereadora Vânia, para que seja enviada à família enlutada do Roberto Carvalho, o conhecido Robertão, os nossos sentimentos. Já visto que Robertão, além de produtor rural, ele foi uma pessoa que ajudou a desenvolver o município de Buritis, notadamente com a criação de loteamentos, com entrosamento aí com produtores rurais. Então, é uma perda muito grande para o município de Buritis. Eu estive com várias pessoas hoje, todo mundo comentando. Então, senhor presidente, não poderia deixar passar em branco e gostaria de aderir, como de fato adiro, à nota de condolências aqui expressada. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Gostaria também de pedir, excelentíssima vereadora Vânia, se possível também, aderir à nota de condolência. Senhor Robertão, na verdade, está deixando um grande legado em Buritis. É um cidadão que trouxe um grande desenvolvimento para a nossa cidade. Então, tem um grande respeito pelos familiares e deixo aqui um abraço a todos os familiares. Que Deus o abençoe cada um deles e que dê força para suportar a falta de um grande marco que foi nessa cidade, o senhor Robertão. Devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Também queria, nesse momento, expressar os meus sentimentos, né, a toda a família Carvalho, né, e dizer que Robertão marcou a sua vida, né? Ele não só marcou, mas ele construiu a história da nossa cidade de Buritis. Robertão foi um criador de cavalo, mas ele não foi só um criador de cavalo, ele foi um dos fundadores da Associação Brasileira do Cavalo Mangalarga Machador. Ele tem o seu nome inscrito lá no Parque da Gameleira, né, lá em Belo Horizonte. E nós, como amantes do cavalo e das cavalgadas, não podíamos deixar de prestar nossa solidariedade à família e dizer que Robertão fez parte, né, da nossa cidade, da história da nossa cidade, da nossa região. E eu tive a oportunidade e a graça de estar com ele na última cavalgada que realizei o ano passado. E mesmo já com a saúde debilitada e com a idade avançada, ainda pudemos trocar grandes ideias ali sobre o cavalo e também sobre toda a história, né, vivida aqui na cidade de Buritis. Então, queria aproveitar a oportunidade aqui para mandar um grande abraço, né, às suas filhas, ao seu filho Robemar, ao Raul, nosso amigo, e dizer que estamos aqui para o que precisar e amanhã estaremos lá junto com eles para lhe darem um abraço. Devolvo a palavra, presidente.
A presidência dessa Casa de Leis também quero expressar os meus sinceros sentimentos a toda a família do Robertão, rogar a Deus que possa dar força para que possam passar por esse momento difícil, que é a perda de um ente querido.
Pronto, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Também quero deixar condolências aqui com a família de Robertão, né, todos os seus filhos, e falar, né, da sua grande importância no nosso município, Vânia. Eu acho que foi uma pessoa, um dos pioneiros de nossa cidade, e vejo que nossa cidade está perdendo muitos, né, fundadores e muitas pessoas que abriu essa cidade, criou essa cidade, né, desde vários aí que já foi-se, né, é grande perca para o nosso município. Então, deixa aí, devo a palavra, presidente.
A partir desse momento, eu declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informado a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra. Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, ouvintes da Rádio Clube FM, público que nos prestigia e toda a população que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje utilizo deste espaço de assuntos relevantes para falar de um assunto que mexe com a vida real das pessoas. Todos nós sabemos que Buritis precisa avançar na questão ambiental. Temos dois lixões que vêm causando grandes transtornos. Um deles está dentro do perímetro urbano, próximo ao bairro Jardim, e o outro fica próximo da entrada da cidade, afetando a imagem do município e trazendo problemas sérios, como o mau cheiro, o entulho espalhado, a proliferação de animais vetores e aquela fumaça tóxica. E essa semana chegou até a mim uma situação que me preocupou muito. A empresa Sementes Soares, que gera hoje mais de 40 empregos diretos em nosso município, tem sofrido com a fumaça constante, com o mau cheiro e agora com lixo e entulho sendo jogado na frente daquela empresa, principalmente fora do horário de funcionamento do lixão, quando o portão está de portas fechadas. Conversei com o proprietário Joãozinho Soares, que nos pediu providências. Estamos falando de uma empresa séria, que trabalha, que gera renda, que movimenta a economia local e sustenta mais de 40 famílias. Precisamos cuidar de quem investe e acredita em Buritis. Solicitei a Secretaria de Obras, falei com o Maico, com o secretário de Administração, solicitando a instalação de uma caçamba container no local para organizar essa situação. E o secretário Salvador nos informou que estão sendo tomadas todas as providências necessárias, inclusive estudando a mudança sobre a entrada do lixão. Eu reconheço o esforço do governo, mas faço aqui um pedido claro. Precisamos tratar essa situação como uma prioridade. Não podemos permitir que moradores sofram com a fumaça e que empresas que geram emprego sejam prejudicadas por falta de organização. Desenvolvimento significa cuidar das pessoas e também de quem gera trabalho e renda na nossa cidade. Nós, enquanto legisladores, vamos acompanhar até que essa situação tenha uma solução definitiva, porque Buritis merece crescer de forma organizada, com respeito ao meio ambiente, aos trabalhadores e aos empresários que ajudam a construir essa cidade todos os dias. Também dizer que neste final de semana participei de um encontro com os nossos artistas locais, os nossos violeiros da Associação AMAC, homens e mulheres talentosos que há anos vêm fazendo história na nossa cidade, mantendo viva a nossa cultura, a nossa raiz e a nossa identidade. E não ficou só no encontro. Também tive a alegria de participar de uma verdadeira moda de viola na Feira do Produtor Rural no domingo, um momento simples, mas grandioso. Ali estava o povo, estava a cultura, estava a tradição. Quero aqui reconhecer a iniciativa da Rádio Clube FM, na pessoa do Lucas Paloski, do Luan, do Vitor, que sempre valorizaram a cultura local, que abrem espaço para quem é da terra, para quem canta a nossa história. E também parabenizar a nossa presidente da Feirinha do Produtor, a minha amiga Fleurice, que vem trabalhando para melhorar o espaço da agricultura familiar, fortalecendo os nossos pequenos produtores e dando dignidade a quem vive no campo. E agora, na véspera do aniversário de Buritis, eu não poderia também deixar de fazer um pedido público à nossa secretária de Cultura, a Abadia, para que possamos valorizar mais os nossos artistas locais, que eles tenham o reconhecimento à altura do talento que eles possuem, assim como você, o Gão, e todos os nossos DJs de Buritis, porque vocês têm história na nossa cidade, são filhos dessa terra e representam o nosso Buritis, nosso município, com muito orgulho. E enquanto eu estiver nessa casa, pode ter certeza que a cultura local terá voz, terá defesa e terá também muito respeito. Também, presidente, temos outro tema para ser abordado. Quero fazer uma cobrança muito respeitosa hoje ao governo municipal acerca do pagamento das nossas emendas impositivas referente ao ano de 2024. Sabemos que parte dessas emendas já foram pagas e reconheço esse avanço. No entanto, ainda existem emendas parlamentares e pendentes. Não estamos falando em números, em uma planilha, estamos falando dos recursos que foram pensados, planejados e destinados para atender as demandas reais da nossa população. São comunidades que aguardam o abastecimento de água, são poços artesianos, caixas d'água, energia solar que representam dignidade às famílias da zona rural. São investimentos em infraestrutura, educação, saúde, agricultura e ações que impactam diretamente a vida das pessoas. Lembrando que a emenda impositiva é um instrumento legal construído dentro do orçamento público, que assegura ao legislativo a participação efetiva na destinação dos recursos. Faço aqui, portanto, esse pedido ao governo municipal, que haja atenção especial às emendas ainda pendentes do ano de 2024, que organize o cronograma do pagamento e que se dê cumprimento integral àquilo que foi aprovado aqui, por esta Casa de Leis. Nosso papel enquanto vereadores é fiscalizar, propor e garantir que o orçamento chegue onde precisa chegar, às pessoas que mais precisam. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador professor Alencar Polinário.
Esqueci aqui de apresentar o projeto de lei 04/2026, que concede o reajuste de vencimento aos servidores públicos municipais, atualiza o piso dos magistérios e dispõe sobre o reajuste dos prestadores de serviços vinculados ao projeto e programas municipais para exercício de 2026. Também, gostaria um pouquinho de adentrar um pouquinho do hoje. Vamos estar votando aí um projeto de lei, né, dos cargos. Hoje é o momento, estou ansioso. E saber e falar aqui que todos os vereadores tiveram a responsabilidade de estudar, né, cada cargo, cada suas funções em gerais. E assim, eu ainda não posso deixar de falar de alguns cargos, como o instrutor de música que tem no nosso município, que há anos vem lutando aí, que o cargo dele larga de ser um salário mínimo, e passa para ser um salário de professor, Fernando. Eu observo assim que se o cara é professor, se ele dá aula, ele tem que receber como professor. E há anos aí, entra o prefeito, sai o prefeito, essa mesma demanda, traz para essa casa de lei, projeto até quase foi votado e depois tirou de pauta, anos anteriores, né? Então, peço ao prefeito municipal que veja a situação de um servidor somente. Só tem um servidor, não vai causar um impacto muito grande aí no orçamento municipal. Um servidor com salário aí de um salário mínimo poderia ter ver a situação dele, tá bom? Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Microfone novo aqui, estou começando a apanhar dele. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite e a todos que estão nos acompanhando aí pela rádio Clube FM. Quero aproveitar também e mandar um boa noite especial para o meu amigo Gabriel e seu avô Antônio, lá do Zé O Pinheiro. Sempre está ligadinho aí, toda segunda-feira, nos ouvindo. Então, boa noite, Gabriel. Quero essa noite aqui também fazer uma cobrança, eu acho que ela vai ser tripla, para o nosso prefeito, para a nossa secretária de saúde e para o nosso secretário de obras. Eu sei da dificuldade que é, e a secretária de saúde, ela é uma das pessoas que tudo que você fala com ela está pronta para resolver, né? E faz um bom trabalho. Só que a gente não pode deixar passar o que está acontecendo no centro de reabilitação. Teve um acontecido lá, caiu o telhado do ano passado, só que está lá até hoje sem terminar. O pessoal lá se adequando, uma sala pequena, o coordenador se virando com o que pode, os fisioterapeutas trabalhando numa sala lá exprimida, que não consegue desenvolver direito, né, para estar adaptando. E essa morosidade nessas construções, nessas reformas, não pode, né? Tem coisa que é prioridade. A lista de espera tem 120 pessoas na lista de espera, na fisioterapia. Essas pessoas precisam. Fisioterapia, a pessoa só foi um AVC ali logo, ela precisa desenvolver. Ela precisa desse atendimento público. Infelizmente, a fila não está andando, não tem como. E não é culpa nem dos servidores que estão lá, dos profissionais. É porque, do jeito que está lá, não tem como desenvolver. Né? Não tem como desenvolver. Ele faz os serviços que está fazendo o que pode. Mas o que não pode acontecer é essa morosidade nessas reformas, nessas construções, do que está acontecendo. Infelizmente, a gente está debatendo com isso aqui já tem tempo, outros setores aí, essa morosidade. Eu acho que quando pega uma construção, tem que desenvolver ela e terminar logo. Não adianta abrir isso 4, 5 frentes e não terminar, ficar estendido aí 6, 8 ou 1 ano de prazo sem concluir. Então, essa questão é uma prioridade. Eu tenho recebido também muitas reclamações.
Pode fazer a parte, vereador de ideia.
Pode ficar à vontade, vereadora.
Eu não poderia deixar passar sem endossar a vossa solicitação, porque isso é mais o resultado de uma obra mal realizada naquele setor que cai mais uma vez na mão do nosso prefeito Rufino. E a gente sabe que ele está aí fazendo todo o esforço, tentando se empenhar. Né, nós cobramos aqui há pouco tempo a morosidade ali da cozinha comunitária, do SAMU, da creche do bairro Extrema. Então a gente está vendo, Dideck, que está tendo essa dificuldade com a mão de obra. Então que a prefeitura ela terceirize, mas o que não pode ficar são setores como o centro de reabilitação, como Vossa Excelência falou, né, ficar com tanta morosidade. Eu também estive no local, sou sabedora da grande lista de espera que está ali, né, e a gente precisa dessa atenção, sim, da secretária de saúde, do nosso prefeito municipal, que possa, de fato, oferecer uma obra com qualidade e rápida aos nossos pacientes ali. Parabéns pela sua cobrança aqui essa noite. Muito obrigada.
Fique à vontade, vereadora. E ainda tem mais, né? A senhora fez uma indicação aqui das suas emendas para lá para o centro de reabilitação, né? Eu acho que é um valor razoável, R$ 175 mil, que você está falando aqui, e que já poderia estar tomando providência, né? Que é a cobertura da quadra, os vestiários, que é o aquecimento da piscina, o pessoal que faz hidroginástica lá está precisando estar aguardando, na verdade, essa reforma lá, né?
Boa parte, vereador.
Pode ficar à vontade, vereador.
Eu comungo com seu pedido, né? E eu vejo a grande importância do agilizamento dessas obras públicas. Eu vejo que as obras públicas nos municípios estão muito lentas. A gente tem aqui um exemplo aqui do lado, aqui, né? O restaurante comunitário, né? Que agora vai ser restaurante comunitário. Um ano de obra, mais de um ano de obra. Eu acho que o setor público tem que ser mais agilizado nesse ponto. Você não consegue fazer com o servidor público, faça com uma licita, né? E faz com mais rápido, que a população precisa, né? Então é isso aí, devolvo a palavra.
Sim, vereador. A questão mais é essa morosidade nas construções, né? Que possa estar tomando providência. E estou recebendo muitas reclamações também da farmácia municipal, falta de remédio, falta das fitinhas do pessoal que tem diabetes. Né? Então, eu estou recebendo várias reclamações dessa questão da falta de remédio. E isso é prioridade, né? É prioridade. Se o prefeito estiver nos ouvindo, alguém que possa estar respondendo por ele aí, que tome providência, nossa secretária de saúde também, que não pode faltar. Né? Isso mexe diretamente na vida das pessoas. Tem gente que tem um recurso ali somente para comer, bem reduzido. E se for comprar um remédio que é acostumado a pegar continuamente na farmácia, aí já sai fora do seu orçamento. Né? Então, o pessoal tem que dar prioridade. Farmácia municipal é prioridade. A minha colega está passando aqui remédio de pressão, leite, né? Leite de fórmula. Então, são coisas que a gente recebe aqui todo dia as reclamações e que o pessoal possa estar tomando providência, porque não pode continuar faltando do jeito que está. E quero também fazer uma cobrança para o nosso secretário de obras para começar a fazer a operação tapa-buracos, especialmente no Israel Pinheiro, na Vila Israel Pinheiro, na rua Pedro Pereira da Silva, no finalzinho. A rua de Pedro Pereira da Silva que passa em frente à igreja ali, né, do centro do Israel Pinheiro, no finalzinho dela lá, o pessoal tem que ir lá e ver a situação que está. O dia que chove, vira um mar d'água, o pessoal não consegue nem andar a pé lá na rua. Então está precisando desses reparos. Nosso secretário possa ficar atento e dá uma olhada ali especial para o Israel Pinheiro. Aqui no centro da cidade também tem várias ruas que está precisando, na rua Bahia está precisando. Então que possa ficar atento aí, porque chegando nessa época agora de chuva, vai precisar e muito. Devolvo a palavra, presidente.
Nessa noite também aproveitando e cumprimentando mais uma vez os colegas vereadores, vereadora, né? Estendendo os meus cumprimentos ao povo de Buritis que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Dizer que estou muito feliz, vereador Gildo. As indicações, elas são meras sugestões, mas quando as indicações se tornam realidade, a gente fica muito feliz, muito satisfeito. Tem uma indicação que vossas excelências testemunharam, esse vereador cobrando desde o início, que era o desjejum, café da manhã nas escolas. E aqui eu quero parabenizar o governo Rufino, secretária de educação, toda a equipe, né, que colocaram isso em prática e tornou esse sonho realidade nas escolas municipais de Buritis. Eu recebi muitos e muitos elogios de pais, até mesmo de alunos, professores, falando que, professor de educação física, Robertinho, que ouvia os alunos falarem assim, ah, eu estou com fome, talvez não tinha aquela disposição para fazer a aula de educação física que agora está tendo, né? Então, assim, o desjejum está acontecendo nas escolas municipais. Como todos sabem, eu sou professor também, tanto do estado quanto do município, mas estou atuando no município, e eu posso constatar isso. Lá na Vila Maravilha, antes das aulas, o aluno vai tomar o seu café da manhã, e ali seguindo as orientações da nutricionista, né? Não é o mesmo café todos os dias, não, aquilo vai variando, né? Quer fazer uso da palavra, Robertinho?
Sim, eu quero fazer uso da palavra somente para lhe parabenizar, presidente, porque o senhor foi muito atuante o ano passado, e nós ouvimos bastante o senhor cobrar a respeito desse desjejum. E aí o senhor venceu pelo cansaço, né?
Persistência.
Isso é bacana, e parabenizar por essa iniciativa, porque eu tenho certeza que tem muitas crianças que realmente precisavam bastante mesmo, né, desse desjejum, e vai contribuir bastante para o próprio aprendizado dessas crianças. Então, lhe parabenizar por essa iniciativa e mostrar que vale a pena, às vezes, as indicações, e cobrar, e ser ferrenho em cobrar, né? Porque nós ouvimos bastante aqui o senhor cobrar a respeito desse desjejum aqui o ano passado. Devolvo a palavra.
Obrigado pelas palavras, vereador Robertinho. E dizer ao governo municipal, Rufino, vossa excelência, explore mais a divulgação, né? Porque realmente é algo que parece simples, mas tem uma importância gigantesca na vida das crianças, das famílias, das pessoas que estudam, né? Família escolar. Então, é realmente muito bacana. Algo extraordinário aconteceu em Buritis com essa questão do desjejum. Parece algo pequeno, mas o impacto disso é grandioso. Fico muito feliz, muito satisfeito. Dizer também que eu estou muito feliz, mas é muito feliz mesmo. Essa semana está iniciando lá no distrito de São Pedro do Passa Três. As máquinas, parte do maquinário já chegaram ao distrito. É uma obra de quase R$1 milhão da nossa comunidade. E aqui eu quero agradecer aos deputados, tanto estadual quanto federal. Estadual, Gustavo Santana, que liberou parte desse recurso. Federal, o deputado Paulo Abiaca, que liberou também parte desse recurso. Ao governo municipal pela contrapartida. E a obra vai dar início lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Todo mundo sabe que muitas das ruas ainda de terra, e aí nós sofremos demais da conta com lama no período de chuva e com poeira no período de seca. Eu já falei aqui que pavimentação asfáltica é qualidade de vida, é mais saúde pública para os moradores. Então, várias e várias ruas serão pavimentadas lá. Já citei, vou citar mais uma vez, Avenida Princesa Isabel. Eu fiz uma filmagem de drone em todas as ruas que serão pavimentadas. E nós faremos a comparação do antes e do depois. Nós filmamos as ruas lá com as poças d'água, e agora nós vamos divulgar assim que forem pavimentadas. E só para dar uma notícia aqui também, dizendo que nós conseguimos mais R$450 mil através do Paulo Biacchio, também para pavimentação asfáltica no distrito de São Pedro do Passa Três. Então nós teremos um somatório lá com a outra emenda que eu já consegui também, mais uns R$600 mil para pavimentar lá. Aí teve alguém que me abordou essa semana e disse, ah, Branquinho, mas porque faz aqui também. Nós estamos fazendo em Buritis também. Como eu já mencionei, algumas emendas aqui na cidade de Buritis, algumas obras na cidade de Buritis, mas que lá se faz mais urgente, uma vez que mais da metade ainda de terra, mais da metade ainda poeira no período de seca e lama no período de chuva. Então se faz extremamente necessário essa pavimentação na nossa comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três. Aqui aproveitando e cobrar do governo municipal a construção da base da Academia da Palmeira, uma emenda impositiva, vereador Geudo, que eu indiquei para a Vila Palmeira. A licitação já aconteceu, a empresa já ganhou a licitação, a empresa está aguardando somente fazer a base para entregar a academia. Ela quer dar a academia instalada na Vila Palmeira. E dizer também que o distrito de São Pedro do Passa Três vai ter na entrada, no trevo, lá na entrada do distrito, eu amo Passa Três. Nós não colocaremos eu amo o distrito de São Pedro do Passa Três, senão vai atravessar a rodovia, né? Porque o nome é grande demais da conta. Mas vai estar lá, eu amo Passa Três, uma base de cimento, gramado em volta, com lâmpadas iluminando, e está lá, eu amo Passa Três, para mostrar o nosso amor e a gratidão. Gratidão é um sentimento nobre, gratidão é a virtude das almas nobres, e eu procuro cultivar isso. O povo do Distrito de São Pedro do Passa Três tornou possível que outras pessoas me conhecessem. Hoje o povo de Buritis me conhece. E muita gratidão ao povo de Buritis também. Por isso nós estamos trazendo para Buritis também vários recursos, várias emendas, das quais eu já mencionei aqui. Semana passada, atrasada, nós entregamos a regulação mais um aparelho para fazer teste da orelhinha em crianças. Parece algo pequeno, mas mais de 200 exames foram feitos lá o ano passado. Criança que não ouve bem, não vai bem na escola, não vai bem na sua vida social. Então nosso trabalho é um trabalho de destaque em todos os lugares, são a sementinha do nosso trabalho. Então, estou muito feliz, muito satisfeito, porque a política é para isso, vereador Robertinho. É para transformar a vida das pessoas em uma vida melhor. Acredito fielmente nisso.
Pela ordem, presidente.
Antes de passar a palavra para o vereador Geu, dizer o seguinte. Hoje eu andei aqui em Buritis, aproveitando para não ficar falando repetidamente. Gente, tem muitos pontos escuros aqui em Buritis, muitas lâmpadas queimadas em Buritis. Pedir atenção do Paulo, pedir atenção do governo, para que possam andar à noite, gente, mapear esses pontos de lâmpadas queimadas aqui na cidade. A falta de iluminação, ela é muito permissiva à criminalidade. A iluminação, ela inibe isso. É por isso que eu venho cobrando, e vocês podem ter certeza, vai se tornar realidade, a iluminação da Avenida Bias Fortes aqui em Buritis, tanto de um lado quanto do outro. É muito precária a iluminação daquela avenida. Então a gente cobra nessa noite a iluminação dos bairros aqui da cidade de Buritis, Veredas, Canaã, Taboquinha, todos os bairros precisam passar por reparos na questão da iluminação pública. Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, público presente. Quero cumprimentar quem está nos assistindo pela TV Câmara e nos ouvindo pela Clube FM. Quero, nesse momento, expressar minha satisfação. Nessa sexta-feira, nós tivemos o prazer de realizar o sonho de mais de 70 pessoas entregando o seu título. De pessoas que estavam aí há 15, 20 anos aguardando essa oportunidade. Ela chegou. Não posso deixar de expressar aqui a satisfação pelo carinho e o respeito da superintendente do INGRA, a senhora Cláudia Farinha, que estava à frente, dedicando esse trabalho para que pudesse trazer essa titularização para essa população buritizense. Quero também aqui agradecer à direção nacional do MST, doutora Leidiane, que estava à frente também nessa batalha para que viesse realizar o sonho dessas pessoas. Quero também, nesse momento, parabenizar ao nosso amigo também, o Jabuti, pelo trabalho voltado à Secretaria de Desenvolvimento Nacional, o senhor Lugo, que estava presente, em busca do quintal produtivo, que foi trouxe através é um projeto voltado às mulheres. Na verdade, é a luta das mulheres, são chamadas as mulheres margaridas, em termos de criação de galinha, irrigação de meia hectárea. Às vezes a pessoa fala, é muito pouco meia hectárea, mas um pequeno produtor que tem meia hectárea irrigada e tem coragem de trabalhar, ele tira o sustento dele de dentro daquele Danilão, pode ter certeza disso. Né? Então deixo aqui minha satisfação, respeito. Quero agradecer também ao prefeito Rufino pelo apoio que foi dado a esse evento. Não posso deixar também de agradecer à secretária de Agricultura, que estava presente, na qual fez parte de todo o evento, nos ajudando também na própria alimentação. Então, gratidão aí, prefeito, pelo apoio a essa população. Quero também agradecer ao secretário de Fazenda, o senhor Marcelo, secretário de Administração, o senhor Salvador, que estava presente também. Então eu vejo que quem ganha com isso, vereadora Vânia, é a população buritizense. Não é a vereadora Vânia, nem o vereador Geudo e nem os outros vereadores, mas sim a população buritizense. Professor Branquinho, não posso deixar de parabenizar pela sua insistência. Estamos aqui nessa Casa de Leis desde 2016 e eu vejo a Vossa Excelência cobrando os desejum. E o tão sonhado chegou. Está aí a prova da persistência, né? E a forma de cobrar também. E quando a gente tem uma gestão que realmente entende a posição das pessoas necessitadas, ele vai atender o seu pedido. Parabéns mais uma vez, presidente. Eu ouvi das crianças da Vila Maravilha dizendo a satisfação de poder estar lanchando de manhã antes de adentrar a sala de aula.
viu? Então não posso deixar mesmo. Quero aqui também cumprimentar a pessoa que está nos ouvindo e nos cobrou esse cumprimento, o senhor Paulino e a sua Aurora, dona Aurora, sua esposa, moradora lá da Campininha, viu? Nos cobrou que a gente mandasse uma boa noite a eles. E quero também cumprimentar a dona Maria, esposa do Bernaldo, de Zé Bernaldo, e o seu neto, Cauã, que está nos ouvindo, são ouvintes assíduos dessa reunião da Câmara Municipal. Vereador Didé, você realmente adentrou um assunto muito importante. Centro de reabilitação, o nome já diz tudo. Centro de reabilitação. Com o prazo desse parado, vereador Didé, quem tinha que se reabilitar não consegue mais. O prejuízo é muito grande. Você adentrou um assunto tamanha relevância para o nosso município, viu?
Vereador, só me consegue falar uma parte. Aproveitando o espaço do senhor aí, sobre esse assunto, mostrando que a secretária ela é bem prestativa, ela já me respondeu aqui já, de imediato, que lá no centro de reabilitação o prefeito autorizou hoje, aumentando a carga horária dos profissionais lá de fisioterapia, já para dar continuidade, para tentar desafogar essa lista de espera que está lá. Então, ela também está me falando que está correndo atrás, está tentando fazer o possível, que hoje ele autorizou fazer esse aumento da carga horária para estar tentando desenvolver a lista.
Que bom. Obrigado. Essa secretária nossa é muito eficiente. Além do mais, ela ouve as reuniões mesmo. A secretária de saúde, ela é assídua em todo sentido. E eu vou fazer um pedido à população aqui para ela. Eu sei que ela está ouvindo e quem sabe nós conseguimos. Cobrança, vereadora Vânia, neurologista. Neuropediatra também está aqui na minha relação. Reumatologista. Também está aqui na relação. E nós temos ortopedista, mas um só não está conseguindo. A fila está muito extensa. A fila realmente está muito extensa. Então, deixa o pedido aqui, secretária. Não é uma crítica, não, jamais. É uma solicitação da população buritizense. Viu? Presidente, devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, de início, eu quero solicitar a Vossa Excelência, em nome de Jesus, que sou ruim. Talvez para quem está aí em cima não está ouvindo, mas aqui está péssimo. Então, volte o meu microfone, porque está péssimo aqui. A Câmara, ela é milionária, não é mais só a Prefeitura. Então, vamos colocar uma caixa de som boa aqui, presidente, para a próxima sessão, ou então voltar, porque eu acredito... O Alencar leu ali alguma coisa, eu não entendi nada. Talvez para transmitir para a rádio está ótimo o som, mas aqui dentro ele está péssimo. Eu não entendi, era um ofício que a secretária mandou, desfalando outro ofício que chegou, eu não entendi. Não questionei, porque está péssimo esse microfone. Então é o seguinte, o meu, por exemplo, pode baixar, Denis, baixar aí, porque eu falo alto, às vezes fica até mais ruim ainda. Então assim, não sei se Vossa Excelência, presidente, deu conta, mas está péssimo, péssimo. Eu não sei o que é pior do que péssimo, é o que está esse microfone, esse som hoje. Não está dando para ninguém entender. Jeito que falou alguma coisa ali da secretária, eu não sei se ele estava brigando com a secretária ou elogiando a secretária. Não deu para me entender esse negócio aqui. Está péssimo o som. Mas veja só, eu quero saber quanto que gastou com o carnaval. Porque eu não vi nada ali, um negocinho simples, porrada comeu, cacete comeu, quanto que gastou com o carnaval? Eu quero saber, para a próxima reunião, eu quero saber quanto gastou com o carnaval. Ninguém aí está sabendo. Mas veja só, eu saía agora à tarde ali do fórum, um cidadão veio com a bicicleta, freou na minha frente, meio que dando assim uma rasteira, e falou, quero falar com o senhor. Pois não, eu falei, cara, nos ajude. A muriçoca no extrema está para matar o povo. Aí o que acontece? No Veredas também está feio. A muriçoca, ela mal culminou agora com a dengue, estão andando em bando e sugando o sangue de todo mundo. E o que está sendo feito? Nada. Tudo bem, a gente sabe que aquele negócio que bate lá, como é que é o nome daquele negócio? Fumacê. Às vezes é tóxico, mas o povo prefere inspirar um fumacêzinho do que ser chupado, rapaz, por muriçoca. Quem deveria... Né? Então vamos lá, vamos resolver esse problema aí da muriçoca. E para piorar, nós temos uma fumaça tóxica do lixão. Aquele empresário lá em cima, que a Vânia citou aqui, que é um grande empresário, ele deveria entrar na justiça com o negócio daquele. Porque ali os funcionários dele estão ali sofrendo por insalubridade através de algo que ele não cometeu. Os funcionários lá dos banquetes também estão sofrendo insalubridade por algo que ele não cometeu, com uma fumaça tóxica. E isso é há muito tempo que está ali. Então não é desconhecimento do atual gestor, não. Me falaram também, os colegas já repetiram, a ausência de medicação, inclusive medicação para hipertensão. Está faltando. Tem um negócio errado aí. Começou a faltar medicação, tem um negócio errado. E nós já instauramos a CPI da Saúde aqui na Câmara hoje. A CPI da Saúde, ela vai investigar de mamando a caducando. Vai investigar todo mundo, de mamando a caducando. Vai investigar todo mundo. Então nós precisamos saber o que se passa com esses atendimentos. Me disse um cidadão, e até comentei com os vereadores, falta de educação no atendimento de alguns profissionais. Falta de educação. Às vezes você chega na unidade de saúde aí, você vê uma placa de todo tamanho escrito. É crime desacatar. Você não vê uma placa dizendo, seja bem-vindo, tenha paciência, vamos te atender. Porque existe o crime de desacato, Branquinho, mas também existe o crime de abuso de autoridade. Está previsto na Lei 13.869 de 2019, e lá no artigo 2º fala que o servidor público municipal comete desacato. Então, às vezes, tem lá um médico que maltrata o usuário, ou o enfermeiro que maltrata, ou atendente, chama a polícia para ele também. Porque eu conheço aqui a atuação da Polícia Militar de Buritis, e ela vai ao local. E se for médico, se for enfermeiro, seja quem for que estiver cometendo delito, ele será responsabilizado. Então precisa-se ter placas dizendo, para as pessoas poderem se sentirem um tanto aliviadas. Então nós estamos instaurada essa CPI, o vereador Gilder relatou, eu sou presidente, a vereadora Vânia é vice-presidente, e logo, logo nós teremos notícia de como está o atendimento público de saúde em Buritis, lembrando que são fatos isolados, nós não podemos de forma alguma generalizar, que a carapuça sirva a quem achar que sirva, mas eu quero aqui parabenizar os bons profissionais que nós temos. Enfermeiros que muitos dos colegas aqui se sentem muito melhor de ser atendidos por eles do que médicos. Assistentes técnicos. Nós temos pessoas boas que trabalham aí na saúde pública de Buritis como um todo. Aí são os PSFs, Unidade Básica de Saúde, Unidade Mista de Saúde. Temos bons profissionais. E esses bons profissionais não se sintam ofendidos quando a gente diz que a carapuça sirva a quem está praticando más condutas no atendimento do usuário. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente. Antes de passar a palavra ao vereador Arley Prisco, só para informar a vossa excelência, eu sei que hoje está todo mundo com vontade de falar e nós estamos deixando, né, passar dos 5 minutos. Mas nas próximas reuniões, nós vamos pedir para que pudesse, né, tentar esconder dentro dos 5 minutos, ou talvez, né, exceder um pouquinho. Ainda mais hoje, porque ainda mais hoje que a pauta está bem extensa, bem, né, bem longa. Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Todo mundo com vontade de falar, né, presidente? Mas eu vou ser breve aqui, só um comunicado do pedido da Eliane da Agricultura. Se meu amigo Didé quiser um pouco de espaço, eu vou ceder para ele, viu, Didé? Aqui é um comunicado aqui, a Eliane da Agricultura lá pediu para passar. Atenção, produtores de fruticultura. A Secretaria de Agricultura está realizando o cadastro para produtores interessados em realizar o processamento mínimo dos seus produtos junto à Casa das Frutas, garantindo certificação e valorização da produção local. Se você deseja participar, procure a Secretaria de Agricultura e faça seu cadastro até segunda-feira, dia 2/3. Um comunicado aí que ela pediu passar, né, para os produtores, pequenos produtores aí. E as cobranças aqui, como os colegas já falaram aqui, a respeito do tapa-buraco, Didé falou aqui, realmente quando chega esse tipo de cobrança, né, Didé, realmente eles procuram. E também a doutor Fernando aqui das Muriçocas, junto com a Dengue, que elas estão se juntando, né? Já é uma proposta aí, desde o ano passado, dessa luta aí para acabar com essas muriçocas aí. No mais, devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Aproveitando esse momento também, uma coisa que eu quero dizer assim, a respeito da questão da saúde aqui em Buritis. Nós sabemos que a saúde é uma saúde que tem uma qualidade, mas quando nós falamos de atendimento, eu fui um dos vereadores que mais cobrei a questão da questão da recepcionista, recepção e assim por diante. E eu continuo firmando, se não souber recepcionar, não sabe atender quem chega já chega fragilizado, quem chega já chega desesperado, quem chega já chega um problema demais da conta. Então assim, semana passada eu tive uma reclamação de uma pessoa que, segundo ela, foi maltratada, ela tem fibromialgia, tem todo tipo de dores que você possa imaginar. E ela se sentiu humilhada. Então eu peço às pessoas que trabalham atendimento público aqui em Buritis, se elas não quiserem, que os vereadores dessa casa, eu tenho certeza que ninguém concorda com isso, nós vamos tornar público e cobrar firmemente, que sejam realmente atendidos, atender com educação a população de Buritis. Né? Não maltratar as pessoas que já chegam doentes, com dores insuportáveis. E as pessoas, às vezes, por não ver, vereador Vani, igual fibromialgia, por exemplo. Eu queria ter dito isso e Deus me revelou nesse momento para falar. Eu sou autor de um projeto de lei aqui em Buritis, que é atendimento preferencial para pessoas que têm fibromialgia. E daí foi confeccionada uma carteirinha para quem tem fibromialgia aqui em Buritis. E essa carteirinha, ela está sendo desrespeitada, a lei está sendo desrespeitada aqui em Buritis, porque as pessoas que têm fibromialgia, elas estão reclamando e mandando para o vereador, para o seu branquinho, para que essa carteirinha, para que a lei, para que ter lei se a lei não é obedecida, não é respeitada? É porque a dor você não consegue ver, mas quem tem sente na alma. É isso que as pessoas têm que respeitar. Então, se você não sabe recepcionar, se a carapuça servir em você, que eu não estou aqui citando o nome de ninguém, que pegue e vista essa carapuça e vai procurar outra coisa para fazer. Porque se você está na saúde, saiba que você está no local onde vai receber pessoas fragilizadas, pessoas que já chegam com sofrimento lá em cima. Então essas pessoas não merecem ser maltratadas. Um bom dia, né, o que o senhor precisa, o que a senhora precisa, uma boa tarde, com um sorriso no rosto. Isso não custa nada, não dói nada. Eu percebo que nós que estamos vereadores, nós chegamos na recepção por estar com a cara ruim. Você imagina para a pessoa, né, que vem lá do meio rural, simplesinha, bom dia não dói, bom dia, boa tarde não mata, boa noite não vai aleijar ninguém não. Então seja mais educado. E eu falo, Rufino, se você, Vossa Excelência Rufino, pessoas que estão nas recepções, chama para uma reunião e fala, atenda bem o nosso povo de Buritis. Se não for para atender, ó, dá lugar para outro. Não sabe recepcionar? Dá espaço para outro. Se você está lá só pelo dinheiro, então vai fazer outra coisa, vai fazer outra função. Mas não fica em recepção dos PSFs ou do postão e assim por diante. Recepciona bem. Quem quer que seja, não é só vereador, não é todas as pessoas que chegarem lá. Porque não existe ninguém melhor, ninguém superior, ninguém não nessa terra não. Nós somos iguais, nós somos mortais. Então essa é a resposta, o recado que eu quero deixar essa noite, quanto a essas questões de recepcionar bem. Isso vale tanto para as pessoas das recepções, quanto para médicos e assim por diante. Gente, o quanto as pessoas elogiam pessoas educadas, atenciosas. Imagina se eu sou professor, chego na minha sala igual um cavalo louco. Não existe isso. Tem que tratar bem, bom dia pessoal. Chego na minha sala e falo assim, bom dia, nem que não seja tão bom dia assim, mas eu dou um bom dia alegre. Porque é assim que nós temos que recepcionar as pessoas e atender as pessoas. Então fica aqui esse desabafo, porque isso acontece, tá? Aconteceu com uma parente minha, para te falar a verdade. Ela se sentiu humilhada. Pois não, vereador Danilo?
Não, vou pedir pela...
Presidente.
Pois não, vereadora.
A gente sabe que não pode pedir uma parte, mas como Vossa Excelência falou da fibromialgia, eu queria aproveitar a oportunidade para deixar um convite a toda a população de Buritis, através do grupo de apoio dos portadores de fibromialgia, eles convidam todas as pessoas a participar do evento no Dia Internacional da Mulher, como tema, exposição de talentos das mulheres a Tribil. O evento tem como objetivo valorizar as potencialidades das mulheres e promover a integração social e emocional. O evento vai acontecer no dia 12 de março de 2026, às 19 horas, na quadra da Casenga. Eu sei que Vossa Excelência, também assim como essa vereadora, o vereador Danilo, somos apoiadores da causa. Eu não poderia deixar de passar essa noite sem deixar esse convite aí a toda a população. Obrigada, presidente.
Vereadora Vânia, causa nobre, causa extremamente importante. E aproveitando mais uma vez, a propaganda é a alma do negócio. Eu sou autor da lei que o laudo médico aqui em Buritis, para quem tem fibromialgia, ele tem validade por tempo indeterminado aqui em Buritis. Não precisa mais ficar mudando o laudo constantemente, renovando o laudo o tempo inteiro. Tá? Então essa causa é uma causa muito importante e nós vamos lutar muito por essa causa.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Quero começar aqui cobrando da Copasa. Não sei se os vereadores estão sabendo, mas o esgoto está caindo de novo lá no Rio Urucuia, né? Diz que tinha resolvido, diz que não ia sair, mas infelizmente, gente, está caindo lá no Rio Urucuia, que eu fui lá conferir. Então, assim, quero cobrar aqui da Copasa, da Polícia do Meio Ambiente, né, que tira aquele lugar de lá, que está fazendo. Eles falaram que não ia fazer o descarte mais lá, mas está acontecendo o descarte lá no Rio Urucuia, né, da Copasa. As redes de esgoto estão caindo de novo lá, né, então eu quero cobrar da Copasa isso aí, que eles falaram que ia tomar providência, né, o trem quietou, estava resolvendo, mas infelizmente voltaram a cair o esgoto lá no Rio Urucuia, né. Até peço aí, o Mais Buritis, o Buritis News, e faça essa reportagem lá, que aí dá mais publicidade ainda para poder tirar aquela evacuação de água de lá, que o esgoto cai lá no Urucuia, para tirar dali, próximo da Avenida Urucuia, lá embaixo, né? Então esse é o recado. Também quero cobrar aqui manutenção da estrada do São Vicente. Sei que está chovendo, mas assim que passar, meu amigo secretário Douglas aí, puder dar uma atenção à estrada lá da Vila São Vicente, mandaram um vídeo aqui para mim hoje que a situação está feia, mas infelizmente com chuva não tem como arrumar, né? Então assim que puder passar, Douglas, puder dar uma melhorada na estrada do pessoal lá da Vila São Vicente. Quero também cobrar aqui mais uma vez a sinalização de placa na cidade, né? Ficaram isso aí o ano passado, falaram que essas placas estão chegando e nunca chegou essas placas. Né, já fizeram alguns quebra-mola aí, mas as placas de sinalização não tem. E continua dando acidente aí na cidade, né? Quero cobrar do Mike mais uma vez, que ele cobra aí da onde está vindo essas placas, que fala que estava chegando as placas para poder colocar, principalmente ali no bairro Taboquinha. Ainda está totalmente sem sinalização, né? Então quero fazer essa cobrança aí para o secretário Maico. Também o pessoal lá da Vila São Vicente está cobrando muito ainda o transporte, né, que lá na Vila São Vicente ainda não está tendo meio de transporte, o pessoal está podendo estar vindo aqui na cidade para poder estar resolvendo suas coisas, fazendo até mesmo suas compras ou coisas de saúde, né? Então assim, ver com o executivo que possa, né, poder estar ajudando esse pessoal lá, algum meio, né, ver algum meio para poder estar ajudando para poder voltar essa linha do ônibus lá da Vila São Vicente, né? Então, assim, pessoal, né, queria estar cobrando essas coisas aí. Queria também dar um boa noite para quem está ouvindo nós aí, nosso amigo Jovino, lá da Campininha, seu Geraldo, lá dos Mangues. Abraço, seu Geraldo. Divino, Dona Maria, lá na Barriguda 2. Dilma, diretora lá do Colégio da Barriguda 2. Um abraço, minha amiga Dilma. Né, mandar um abraço aqui também para Laura Dutra, né, tá ligadinha aí, escutando nós. Nosso amigo Sismundo também. Abraço, meu amigo. No momento de liderança, falarei mais, presidente. Devolvo a palavra.
Segunda parte da reunião. Deixa única eu... discussão e votação da mensagem aditiva, número 01/2026, ao PL PLC número 007/2025, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 001/2026, que modifica a emenda do projeto de lei complementar número 007/2025, emenda de autoria dos vereadores da Comissão de Legislação. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, essa emenda, ela visa modificar a ementa do projeto de lei que chegou para casa. Chegou uma ementa um tanto vesga, dizendo o seguinte: cria, extingue cargos, altera vencimentos, nomenclaturas, nomenclaturas de cargos comissionados, tal, e dá outras providências. Depois houve uma alteraçãozinha e houve uma outra modificação também. Só que a ementa proposta, ela é fixada com a seguinte redação: altera a lei complementar 038, de 28 de agosto de 2007, a lei complementar 063, de 30 de dezembro de 2009, a lei complementar 092, de 10 de dezembro de 2013, para criar cargos comissionados, alterar vencimentos de cargos comissionados de provimento efetivo, alterar número de vagas de cargos comissionados e de provimento efetivo, alterar nomenclaturas de cargos comissionados de provimento efetivo, criar carreiras para cargos de provimento efetivo e dar os providências. Então ficou uma ementa completa. E esse mérito aqui, embora é assinado pela comissão, mas esse mérito se deve ao servidor efetivo Mário e ao jurídico da casa, que depois de uma análise crucial que fizeram, verificaram que dessa forma fica melhor para você pesquisar no futuro essa lei, que vai ser uma lei, que fez as alterações no plano de cargos, carreiras e salários, né, na outra lei que cria cargos comissionados. Então, essa emenda, dessa forma aqui, ela facilita o arcabouço de leis municipais. Então, senhor presidente, é isso, e em redação final, o projeto sendo aprovado, ele vai para a prefeitura com essa emenda. É o que tinha aqui a colaborar.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 002/2026, que modifica o artigo 52 e acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 53 do projeto de lei complementar número 007/2025. Emenda de autoria dos membros da Comissão de Legislação. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Presidente, rapidamente aqui, porque nós ainda não discutimos o projeto. É um negócio esquisito que existe nesse regimento, que primeiro você vota as emendas para depois votar o projeto. Deveria ser o contrário, que a gente falaria de uma forma geral. Mas aqui também foi uma análise técnica feita pela assessoria da casa, que vislumbrou que criava-se o cargo e não criava-se a carreira, né? Então, aqui o cargo de auxiliar administrativo 1 e também o de auxiliar de administrativo 2, criando simplesmente aqui a carreira para o cargo, que brevemente será aqui analisado por nós. Obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Votação em destaque, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar, número 007/2025, em relação ao artigo 1º, fica criado o cargo de provimento em comissão de coordenador de núcleo ACT, Acordo de Cooperação Técnica junto ao INCRA, em regimento integral, com vencimento de R$ 3.118,48. Projeto de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Presidente, existe esse projeto na casa que cria diversos cargos comissionados e cargos também de provimento efetivo, e altera aqui salários. Então está criando-se, através desse projeto, eu fiz uma análise aqui, me parece que cria-se 27 cargos comissionados e existem 25 alterações de vencimentos e 22 cargos de provimento efetivo. Nós estamos votando em destaque aqui esse cargo para poder rejeitar. Aqui é um cargo que foi criado, né, foi encaminhado para cá para ser criado para a Secretaria de Agricultura. Entretanto, eu fui relator da matéria, mas aqui eu quero partilhar o mérito com todos os colegas vereadores, porque se tem uma matéria que nós trabalhamos afinco, foi essa aqui. Nós convidamos todos os secretários municipais que estiveram neste parlamento e discutimos cargo a cargo. Haja vista que, como diz, né, a legislação, a nossa função é fiscalizar. Não é fiscalizar o ato prático do executivo, mas especialmente fiscalizar a construção de uma lei. Aqui é a criação de cargos. E na conversa com a senhora secretária, ela disse para nós que esse cargo, ele não era de interesse ou de relevância. Então, presidente, sob a ótica da necessidade administrativa e do interesse público, esse cargo, ele não deve ser criado, por isso pedimos o destaque para poder rejeitá-lo. É a minha discussão e antecipando também o meu voto. Obrigado.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Como foi bem explanado aqui pelo nosso colega Carlos Fernando, esse artigo que está votando em destaque, que logo faz parte de um projeto que foi bem discutido, né, o pessoal está ansioso aí esperando, que fala-se de criar cargos, mudar a nomenclatura, reajuste de salários. Então, cada cargo por cargo foi discutido. E na grande maioria, que às vezes o pessoal, só está criando cargo, não. Muitos desses cargos as pessoas já estão trabalhando aí para o MEI ou está num cargo que às vezes não é o cargo realmente que é a função dele, só está tá lotado num cargo, mas não é a função que exerce. Então, muitos desses cargos estão fazendo essa correção. Para quê? Para melhorar mais o desenvolvimento da prefeitura, do município. Inclusive nas estradas. Sempre tem lá o coordenador de estradas, que está subordinado ao Douglas, que é o secretário, mas trabalha por MEI. Agora está aqui dentro do projeto aqui, criando o cargo de coordenação, fazendo outras frentes de trabalho. Então, é para tentar melhorar o andamento, né, do trabalho municipal. Então, com isso, muitas das vezes o pessoal criou tantos cargos. Não, está tentando melhorar. Então, por isso que foi discutido cargo a cargo, o que a gente vai votar aqui hoje. Acredito que na grande maioria está todo mundo já bem resolvido o que vai votar. E eu também quero manifestar contrário a esse primeiro artigo, tendo em vista que esse acordo de cooperação com o INCRA, a gente tem aqui na cidade nossa aqui, várias frentes que já trabalham com o INCRA, o MST, que nosso colega Gilto sempre esteve aqui, semana passada teve entregantes, que é a finalidade desse cargo que seria para o pessoal trabalhar a respeito dos títulos, né? Mas a gente já tem várias frentes já trabalhando, eu acho que quase concluído, né, Gilto? Na grande maioria, quase concluído. Então não tem tanta necessidade de abrir esse cargo aqui se tem outras frentes trabalhando e está bem mais desempenhado. Então eu também manifesto o contrário a esse artigo. Devo a palavra, presidente.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Não posso deixar também de colocar aqui a minha posição perante o artigo 1º, né, do projeto de lei 07/2025, onde, no primeiro momento, eu estive com a secretária de Agricultura e ela discorreu sobre o assunto, sobre o tema. E, no primeiro momento, ela me colocou a necessidade desse cargo para um viés político, para uma interação entre o município e o INCRA. Mas, após algumas discussões, algumas conversas relacionadas a isso aí, visto que existem dois profissionais efetivos que exercem a função de titularização na Secretaria Municipal de Agricultura, né? Tem dois servidores que fazem, organizam os títulos. Era um cargo meramente para fazer um viés político ali no INCRA, visto que tem várias entidades no nosso município que já fazem trabalho, né? E seria desnecessário, né? Vejo como desnecessário esse cargo, até que por isso eu voto contra, né?
essa criação desse cargo. Eu vou a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, como nós temos que nos manifestar, né, no caso do processo legislativo, quando é contrário, e para justificar o voto, esse cargo já discutido aqui por todos os colegas, só para resumir, né, inicialmente, quando foi criado o projeto de lei, tinha-se uma ideia na Secretaria de Agricultura, posteriormente, a secretária, juntamente com a sua equipe, ela verificou que não seria mais necessária a criação desse cargo, então, só por conta disso, né, depois de amplamente discutido com ela aqui na Câmara e também com os colegas, verificou-se não mais haver necessidade da criação desse cargo, então também manifesto meu voto contrário a esse artigo.
Presidente, pela ordem, sem delongas, eu
a palavra, vereador Gilda Mariquita.
Eu manifesto também desfavorável a esse cargo, votarei contrário.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem... Tem mais alguém? Os vereadores que discordarem se manifestem. E os que concordarem permaneçam como estão. Os vereadores que discordarem se manifestem. E os que concordarem permaneçam como estão. Matéria rejeitada por 8 votos favoráveis, 8 votos contrários e nenhum voto favorável. Dando sequência, votação em destaque, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 007/2025, em relação ao artigo 14, o cargo de diretor da Proteção Social Especial passa a ser denominado chefe do Departamento da Proteção Social Especial, com vencimento fixado em R$ 2.078,97. Projeto de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos, doutor Fernando.
Inicialmente, agradecer aos colegas aqui pela advertência na hora da votação. Às vezes a gente passa despercebido, então acho que a gente trabalha bem assim. Senhor presidente, esse cargo de criando aqui, né, na verdade, essa matéria, criando o cargo de diretor de Proteção Social Especial, houve um equívoco por parte deste vereador que vos fala. Eu pedi o destaque para poder rejeitá-lo. Mas eu hei de ponderar aqui o trabalho efusivo desempenhado pela secretária Flávia Maia. Eu não sei qual dos colegas que passou para ela hoje aí a conclusão do voto de comissão, foi o colega Alencar, muito bom, porque aqui nós não temos nenhuma matéria secreta, nenhum voto secreto. São raríssimos os processos secretos que existem no parlamento, raríssimos, porque a tendência é tudo público. Então, a Flávia fez contato comigo e haveria, presidente, aqui de início eu coloquei errado, não é o artigo 14. Então, aqui nós vamos rejeitar essa matéria aqui, né? Ou melhor, aprovar, porque não é o 14. Seria o 12, que tem aí uma ligação com o 32. E a Flávia, honestamente, conversando comigo hoje, falou, Fernando, na reunião que tivemos aí, realmente eu disse que o 32... não haveria necessidade, ele e o 12 parece. Só que quando saí daí eu verifiquei que é uma exigência técnica e precisa. Então, senhores vereadores, este 14...
Retira de pauta.
Eu estou solicitando a presidência da casa, se os colegas estiverem de acordo, para a gente fazer a retirada da pauta, haja vista que houve aqui um erro. Ou então a gente pode também
voto
votar
favorável.
Fica aí a critério dos colegas com assessoria jurídica. Obrigado, presidente.
Retirar o destaque lá no projeto é votar favorável àquilo que não foi
destacado. Retiro. Então o item será retirado. O item 5, né? Votação de destaque será retirado da pauta. Dando sequência, votação de destaque, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 007/2025, em relação ao artigo 48. Ficam criados 3 cargos de assistente técnico de processos licitatórios, com vencimento de R$ 2.320,00. Conforme o texto disposto na mensagem aditiva número 001, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Senhor presidente, questão de ordem, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, se possível, colocar em votação, em discussão, na verdade, o 6 e o 7, porque o fundamento aqui do destaque é um só. A gente já ganha tempo.
Votação de destaque, primeira discussão e votação da PL, projeto de lei complementar número 007/2025, em relação ao artigo 49, ficam criadas duas vagas para o cargo de assessor de RH, com vencimentos de R$ 2.397,14, em regime de dedicação exclusiva, conforme o texto disposto na mensagem aditiva número 001, projeto de autoria do Executivo Municipal.
Pela ordem, presidente.
Nós vamos colocar os dois itens em votação, o item 6 e também o item 7, atendendo o pedido do vereador Carlos Fernando, se vocês concordarem.
Meu voto é o mesmo.
É, o fundamento do que eu vou discutir é um só para os dois. E os vereadores que participaram hoje também estão tudo ligados nisso aí. O fundamento é um só.
Todo mundo é contra.
Foi direto ao ponto, é isso mesmo.
Vou colocar. Está aberto para a discussão da matéria, das duas matérias, de 6 e 7. Com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, aqui é o seguinte: criação de 5 cargos que eu estou a manifestar contrariamente. E o fundamento é o seguinte: veja só. A ideia aqui é criar 3 cargos de assistente técnico de processo licitatório e 2 cargos de assessor de RH. Veja só, nós temos um concurso público onde as pessoas passaram e estão aguardando ser nomeadas. Só que aí manda para a Câmara a criação de cargo comissionado e está preterindo quem passou no concurso público. Se a gente votar a criação desses cargos, é dar um tapa na cara do filho de alguém, da filha de alguém, da mãe de alguém ou do pai que passou no concurso público, que estudou, está aguardando. Nada obstante, após o prefeito dar posse aí de quem passou em casos administrativos, etc., que mande a matéria para cá, devidamente justificada, que faremos a análise. Esses dois destaques são matérias também exaustivamente debatidas ao longo da semana pelos vereadores e hoje aqui na comissão presidida pelo vereador Arley, nós debatemos exaustivamente essas matérias. Por quê? Chegou-se ao senso comum que a gente bate na porta do eleitor pedindo voto, dizendo que vamos exercer a fiscalização, aí, tal, aí alguém estuda, pela bunda, na cadeira de tanto estudar e passa no concurso, e de repente, aguardando ser chamado e nunca é chamado. Eu disse para os colegas hoje que nós temos pessoas que passaram em primeiro lugar no concurso ali do transporte, motorista de caminhão, e que ainda não foi chamado. Isso é um negócio doido. Eu já disse para as pessoas, procura a promotoria de justiça, ou então entre na justiça. Procure um advogado aí, uma advogada, vai lá e entra na justiça, que é direito seu. Então nós não podemos, Alencar, em detrimento de quem foi aprovado aqui, a gente aprovar e criar cargo comissionado numa estrutura onde as atribuições são essencialmente administrativas e permanentes. Veja só, você vota esse projeto de lei criando esses cargos? Todo mês, Branquinho, ou praticamente todo dia tem licitação acontecendo. São cargos permanentes. Então, existem pessoas que passaram aí que elas poderiam servir. E numa brincadeira que teve aqui outro dia, eu escutei um vereador dizer assim, não tem, ó, esses cargos de RH não tem nem como votar, porque não cabe tanta gente que tem lá dentro. Ouvi. E é verdade. E agora a gente vai votar. Então, assim, a ideia, e eu sei que essa ideia é um consenso majoritário aqui, dos vereadores hoje ali nas comissões, de que nenhum de nós vamos burlar um concurso público aqui. Nós estamos falando para milhares de pessoas que estão ouvindo. Nós não vamos burlar. Nós não vamos votar criando cargo administrativo enquanto tem a filha do Zé, do Pedro e do João querendo tomar posse e não toma. E que a nossa rejeição da matéria seja um aviso ao prefeito municipal de que nós estamos de olho. Nós não votamos aqui a toque de caixa, nem de qualquer jeito. Nós analisamos exatamente, discutimos individualmente com cada secretário a necessidade. E nesse caso aqui, não há necessidade, porque tem concurso público vigente e tem que dar posse aos aprovados. É a minha discussão sobre a matéria, presidente. antecipando meu voto aqui contrário ao item 6 e ao item 7 da pauta, um criando 3 cargos de assistente técnico de processo licitatório e o outro criando 2 cargos de assistente de RH. Obrigado.
Aplausos. Com a palavra o vereador professor Alencar Polinário.
Bom, eu quero também deixar minha posição aqui referente aos 2 cargos, né? Na verdade, aos 5 cargos, que relacionado ao artigo 48 e 49, que está em destaque, e colocar que esses cargos, na elaboração deles, não se pensaram, né, nessa parte, questão dos concursos, né, dos concursados. E colocando aí, né, que as distribuições, como diz o vereador Carlos Fernando, são as mesmas, né, e não teria necessidade de nós aprovar um cargo, sendo que tem pessoas aprovadas em concursos para assumir essa vaga. E colocar também que essa Câmara sempre está atuante, sempre está de olho aí, né, em tudo, e principalmente nesse projeto de lei que ficamos aí durante as férias, aí, o momento de recesso, martelando, né, cargo por cargo. Eu mesmo, no mês de janeiro, fui em quase todas as secretarias. Acho que eu não fui, eu liguei para o secretário e perguntei cargo por cargo. Fiz isso durante o recesso. É o tempinho que eu tinha ali para resolver, né, e saber um pouquinho, fiz minhas anotações. E com os debates, né, algumas coisas que não consegui ver, conversando com os colegas, né, conseguimos amadurecer a ideia. Então, desde o ano passado, não vi nenhum projeto passar aqui sem os vereadores discutir. Os vereadores, às vezes, aprovam os projetos, aprovam o projeto nessa casa, mas com discussões. E chega uma resposta plausível da votação. Não estamos votando nada em toque de caixa. Tudo aqui é analisado dia a dia. Então, eu voto contra, né, esses 2 cargos do artigo 48 e 49. São 5 cargos, né? 3 do artigo 48. E do assistente técnico do processo licitatório. E 2 do processo, né, do 49, que é da assessor de RH. Devo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Para não ficar muito extenso, eu acho que o argumento de todos é um só, né? Que não tem como se aprovar esses cargos se tem gente aí para tomar posse no concurso recente, administrativo. E uma coisa que eu quero citar aqui, não só para essas pessoas que estão aí esperando tomar posse no concurso. A prefeitura tem vários servidores que estão ociosos aí, só cumprindo horário, que consegue sim fazer esse tipo de serviço aqui, ó. Só falta ser um pouco valorizado, né? Eu sei de muitos funcionários aí da prefeitura que estão ociosos nos setores aí, que poderia estar fazendo essa função aqui, tanto no RH como no setor de licitação. E licitação tem que ser gente efetivo, porque sai prefeito e entra prefeito, a pessoa que está lá já desenvolve o serviço, é um lugar que tem que dar andamento. Então, tem muitos funcionários aí que deveria ser valorizado e chamado para esses cargos, para fazer essa função, porque tem capacidade. Mas, às vezes, fica ocioso nos cantos aí, só cumprindo horário, ou tem muita função, por causa de política, né? A politicagem, infelizmente, acontece, mas que o prefeito possa estar fazendo um estudo, né, de estar olhando para essas pessoas, e que no quadro hoje efetivo tem pessoas que podem sim estar fazendo essa função, e também tem o pessoal que está aí esperando para tomar posse. Deu a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, apenas também para justificar, como vou votar a contrário, importante a gente justificar o motivo, né? Como nós fazemos parte da base política do governo e vamos estar votando contrário a um projeto que foi enviado pelo próprio governo. Como já foi amplamente discutido, presidente, trata-se aqui de 2 cargos eminentemente técnicos, né, que seriam desempenhados por pessoas técnicas, né, e que sabemos que tem pessoas aprovadas num concurso público com atribuições semelhantes às que estão definidas nesses cargos em comissão. Então, não faz sentido nós aprovarmos criação de cargos em comissão para serem desempenhadas por pessoas técnicas e que têm pessoas aprovadas no concurso público para desempenhar atividade administrativa com atribuições semelhantes. Então, de fato, quando olhamos com cuidado, né, no detalhe, todo o projeto de lei que chegou a esta casa, nos deparamos com esses cargos e que não faria sentido onerar a administração pública com a criação de 5 cargos eminentemente técnicos em que há aprovados em concursos públicos, que se foram aprovados, está mais do que comprovado que tem condição de exercer essas atribuições aqui importantes. Não podemos deixar de afirmar que são cargos extremamente importantes, né? Pessoas que precisam ter a competência para entenderem como funciona um processo legislativo, ou processos licitatórios, e também pessoas que são capazes de desempenhar o cargo de assessoria de recursos humanos. Mas se tem pessoas aprovadas no concurso público que poderão desempenhar, a administração pode simplesmente chamar essas pessoas do concurso público que passaram no concurso, então estão mais do que comprovadas que têm competência para atuar nessa função. Então, por isso, nós também votaremos contrário à criação desses 5 cargos. Esse presidente.
Vou colocar o item 6 e o item 7 em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Rejeitado o item 6 e item 7, por 8 votos contrários, nenhum voto favorável. Dando sequência, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 007/2025, que altera a lei complementar número 038 de 28 de agosto de 2007, a lei complementar número 063 de 30 de dezembro de 2009 e a lei complementar 92 de 10 de dezembro de 2013 para criar cargos comissionados, alterar vencimentos de cargos comissionados e de provimento efetivo, alterar número de vagas de cargos comissionados e de provimento efetivo, alterar nomenclaturas de cargos comissionados e de provimento efetivo, criar carreiras para cargos de provimento efetivo e dar outras providências de autoria do Executivo Municipal, levando em consideração os resultados das votações em destaque e as alterações promovidas pela mensagem aditiva e pelas emendas modificativas. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Com a palavra o vereador Robertinho.
Presidente, para não delongar muito, até porque até inverti a ordem aqui, o relator tinha que ter falado primeiro, mas eu esqueci, pedi a palavra primeiro aqui. Apenas para justificar agora a expressão do meu voto favorável ao resto da criação dos cargos, a alteração de vencimentos. Trata-se esse projeto de uma reorganização da administração, tendo em vista que foi amplamente estudado cada cargo aqui, como já falado, e verificamos que havia vários servidores que estavam em desvio de função, servidores que estavam contratados, burlando, vamos dizer, a lei, contratados por meio de MEI, exercendo função técnica. Então está se criando algumas funções comissionadas, alguns cargos comissionados, alterando salários também que estavam extremamente defasados, de pessoas extremamente competentes, e os salários já defasados há muitos anos. Então, nós, né, entendemos da importância desse projeto de lei, depois de muito se discutir com cada secretário, com o secretário de Fazenda, com o secretário de Administração e todos os demais secretários que os cargos são das suas pastas, nós entendemos que era importante para o município, para o bom desempenho da função pública, então nós expressamos os votos favoráveis e damos parabéns a cada secretário por vir aqui, inclusive, discutir com o parlamento e defender a importância de cada desses cargos aqui e também vir aqui explicar, né, está disposto a vir aqui explicar e sanar todas as dúvidas, né, que foram surgidas durante a discussão e o entendimento da matéria, e com isso nós entendemos da importância e por isso declaramos nosso voto favorável. É isso, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, eu quero aderir aqui à discussão apresentada pelo vereador Robertinho e registrar realmente esse trabalho que foi feito pelos pares, mas especialmente com a participação dos secretários. Na discussão que eu tive, presidente, eu vislumbrei uma transparência dos secretários, porque realmente esse cargo, vereadora Vânia, esses cargos foram discutidos com eles. Eu me recordo muito bem do secretário de obras, o Maico, discutindo cargos. E a gente, não, Maico, esse cargo, não, o cara precisa, por isso esse cargo é o seguinte, vai melhorar, o Douglas veio aqui também, a Flávia, que eu já disse que me impressionou muito, né, a discussão da Flávia, mostrando as necessidades. A Eliene, que teve aqui, os cargos dela são poucos, em numeração aqui, mas é o que mais tem, veja só. Lá para a educação, aumenta de 14 para 15 pedagogo, aumentou um pedagogo. Aí vem de secretário escolar também aumentou um, e ela nos diz que esse secretário escolar era para a creche do extrema. E aumenta, cria aqui agora 20 vagas para monitor de educação infantil. Então, senhor presidente, eu já quero até antecipar aqui, solicitar de Vossa Excelência, que seja indagado, o Didé já está falando ali já a reivindicação, né, que houve aí, Vossa Excelência indague os pares para quebrar o interstício em relação a essa matéria, porque veja só, ela foi exaustivamente trabalhada por nós. E assim, e para que, assim que ela for votada, ela ainda deverá ser sancionada pelo prefeito para, a partir de então, começar a preparar a estrutura de funcionamento daquela creche. Então, eu acredito que os pares não vão manifestar o contrário. Não há motivo para a gente poder retardar uma segunda análise para a sessão que vem. Então, outra questão que eu quero deixar registrado, vereador Didé, porque as pessoas às vezes perguntam, criou a estande de vaga. Na verdade, a maioria dessas vagas, as pessoas estão trabalhando como prestador de serviço, que é uma injustiça, porque não recebe férias, não recebe 13º e não recebe previdência. Essa injustiça foi praticada há alguns anos e ela se tornou uma praxe na prefeitura municipal. Aqui, você dará mais dignidade a quem já está trabalhando. Eu sou um vereador eleito na oposição, entendo o vereador de oposição, só que a gente não pode fechar os olhos a uma injustiça. Então existem pessoas que trabalham, eu disse hoje para os colegas, pessoas que trabalham além daquilo de ideia, que elas deveriam fazer, elas fazem, para ver o município romper, para ver a coisa dar certo. Existe um número pequeno aí de preguiçosos, e tem uns que acham ruim quando eu uso esse termo aqui em plenário, mas são mesmo, que a carapuça sirva. Agora existe um número grande de servidores efetivos, comissionados, contratados, que fazem o município crescer. Então, é esse número de pessoas que eu estou aqui, é por eles que eu estou aqui a aprovar essa matéria. Foi muito bem analisada, estou votando com a consciência tranquila de que analisamos a necessidade, a legalidade desses cargos aqui que são criados para funções que já estão sendo desempenhadas. Então, senhor presidente, com esses argumentos, estou aqui a aderir à manifestação anterior do vereador Roberto para poder votar favorável a essa matéria, com exceção dos cargos que nós já reprovamos, porque fizemos uma análise que esses cargos reprovados seriam desnecessários para a administração ou que estavam prejudicando as pessoas aí de concurso público. Então, concluo pedindo a Vossa Excelência mais uma vez que, ao final da votação, indague dos pares, não havendo divergência, que já faça a segunda votação e que essa matéria, amanhã pela manhã, seja encaminhada ao Executivo como proposição aprovada para que ele possa sancionar. Obrigado.
Com a palavra, o vereador, professor Alencar Apolinário.
não pude deixar de ouvir aqui o vereador, né? E lembrar aqui alguns aspectos do artigo 33, né, sobre monitor de educação infantil. E quando está criando novos cargos, e se há essa necessidade, que chame esses profissionais para posse. São cargos vagos, né? E se for, tiver necessidade mesmo, chame para posse. Como também pedagogos, tem pedagogos que passou no concurso ainda e não foi chamado ainda. Tem o cargo, se é cargo vago e está necessitando, se dê posse também.
Concedam uma parte, vereador?
Também secretário escolar, doutor Fernando, agorinha, de 20 para 21, se tem necessidade, dê posse. Tem muitos profissionais que passou mesmo fora da vaga, estão lá esperando para ter seu momento.
Vereador Alencar, eu quero só registrar nota de parabéns a essa observação de Vossa Excelência, porque a secretária de Educação esteve aqui e nos garantiu que essas vagas de monitores aqui não fazem parte daquelas do concurso, porque aqueles lá já estão separados e será dado posse. E será dado posse. Então, sou pedagogo, sinceramente, sou pedagogo. Eu passei aqui despercebido sobre pedagogos que ainda tem que tomar posse, né? Porque até onde é que eu sabia, em relação à pedagogia, já tinha sido resolvido. Mas eu quero aderir aqui ao clamor de Vossa Excelência, no sentido de que o prefeito ouça com muita atenção e que, de fato, dê posse às pessoas que passaram no concurso público. Porque senão nós vamos criar uma zona cinzenta aqui de reprovar todo tipo de cargo que vier de lá para cá, enquanto não for dado posse a essas pessoas. Nós acabamos de reprovar aqui 5 cargos, porque não se deu posse ao setor administrativo. E agora tem aqui esses cargos da educação, que Vossa Excelência muito bem aí pontuou, e eu quero também ecoar a minha voz junto à sua, no sentido de que faça efetivamente a posse desses aprovados. Obrigado, vereador.
Eu ainda quero colocar, não está aqui na votação sobre esse assunto, mas a questão do P1 ainda, que ainda também, por mais que tenha fora das vagas, tem muitos profissionais, tem muitos cargos vagos ainda, sendo ocupado por servidores contratados, né? Ou mesmo aqueles que passou no concurso fora das vagas e está atuando lá como contratado no cargo vago. Principalmente em P1 tem muito isso ainda. Então, é um apelo ao prefeito aí para estar revendo a situação, dando posse ainda além dessas vagas aí, além das vagas apresentadas no concurso. Devo a palavra.
Consultar os vereadores, se estão de acordo com a quebra do interstício. Vou colocar então a primeira votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos, por 7 votos favoráveis, desculpa, e nenhum voto contrário. Passamos então para a segunda discussão e votação do PLC número 007/2025. Não vou ler na íntegra o texto, porque todos já sabem. Está aberto mais uma vez o prazo de discussão da matéria. Não havendo discussão, vamos colocar então para a segunda votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 039/2025, institui o programa Unidos por Buritis, que trata da adoção de equipamentos públicos, praças esportivas e áreas verdes no município de Buritis e da outras providências, também de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Com a palavra o vereador, doutor Fernando.
Senhor presidente, essa aqui é uma outra matéria que já foi aprovada em primeira discussão na semana retrasada. É um projeto de autoria do Executivo para que a pessoa que queira possa adotar o canteiro ali em frente à sua casa, o seu comércio. E nós aqui citamos aquele trabalho feito ali pelo Vitor Hugo. Eu não sei se os colegas passaram por lá, com certeza o Didé e a Vânia passou, porque moram no Veredas. Está ficando lindo ali aquele canteiro em frente ao estabelecimento dele, né? Quisera que outras pessoas tenham também essa condição. Eu ouvi aqui de um colega vereador que ele, assim que a lei for sancionada, ele vai criar também ali em frente a casa dele, né? Como na minha casa, infelizmente, não tem canteiro, amigos, eu não vou poder aderir, né? Mas é uma matéria de suma importância
e que já foi aprovada na primeira sessão e necessita ser aprovada também para que possa ser sancionada e quem quiser usufruir das condições que a lei propõe. Obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 002/2026, que reconhece de utilidade pública a Associação Agricultura Familiar, o PA Nelson Mandela, de autoria do vereador Danilo Botelho de Araújo. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Presidente.
Com a palavra o vereador, doutor Fernando.
Como diz o vereador Roberto, nessa matéria, primeiro, geralmente quem fala é o propositor. E eu pedi a palavra de antecipado, porque eu relatei essa matéria hoje e fiz uma análise, presidente, de que o estatuto é legível, a associação está constituída, a associação ela tem o endereço certo lá no Nelson Mandela, no lote. Então, senhor presidente, ela atende a todos os requisitos legais para ser reconhecida pelo parlamento como de utilidade pública. E a partir de então, ela passar, se quiser, e se for o caso, a receber os incentivos do poder executivo e também do poder legislativo, considerando que os vereadores agora têm emendas que podem estar direcionando. Então, estou aqui manifestando meu voto favorável. Obrigado, presidente.
Votação nominal, votação maioria de 2/3. Como vota o vereador professor Alencar Polinário?
Favorável.
Como vota o vereador doutor Fernando?
Favorável.
Como vota o vereador Danilão da Funerária? Favorável. O vereador Geudo está ausente. Como vota o vereador Arley Prisco?
Favorável.
Como vota o vereador Didé?
Favorável.
Como vota o vereador Robertinho?
Favorável.
Como vota a vereadora Vaninha?
Favorável.
Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 003/2026, que altera o artigo 1º da lei, número 680, de 19 de dezembro de 1995, de autoria do vereador Danilo Botelho de Araújo, Danilão da Funerária. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
O item 11, eu não estou só para poder falar no microfone para quem está ouvindo.
Acho que é só alteração do CNPJ.
Eu só quero entender aqui esse item 11.
Só pedir assessoria jurídica para conferir aí.
Ah, tudo bem. É um projeto já antigo que visa apenas corrigir um erro material. Ok.
Tanto do CNPJ quanto do nome da associação.
Ah, ok. Mas o propositor ainda nem mencionou ele aqui, eu fiquei sem entender, propositor. Mas agora entendi. Obrigado.
Votação nominal.
A impressão é essa.
Maioria de 2/3. Como voto, vereador professor Alencar?
Favorável.
Como voto, vereador doutor Fernando?
Favorável.
Como voto, vereador Danilão da Funerária?
Favorável.
Como voto, vereador Arley Prisco?
Favorável.
Como voto, vereador Didé?
Favorável.
Como voto, vereador Robertinho?
Favorável.
Como vota a vereadora Vaninha?
Favorável, presidente.
Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Nesse momento, passo a presidência ao vice-presidente. O vice-presidente está ausente por motivo de saúde. Passo ao primeiro secretário, o vereador Alencar, para que presida a discussão e votação de matérias de minha autoria, de autoria da mesa diretora e de minha autoria.
Primeira discussão e votação do projeto de resolução 09 de 2025. Altera a redação do inciso 2º. Do parágrafo 2º do artigo 1º da resolução número 304, de 17 de abril de 2025, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Não, peraí, quem está presidindo é tu.
É o Alencar. Pela palavra, vereadora.
Só para esclarecer, esse é um projeto do ano de 2025. Já existe na estrutura da Câmara Municipal o cargo de assessor de comunicação. E o que estamos propondo aqui não é a criação de cargo, mas apenas a adequação dos requisitos para a investidura. Antes era exigido nível superior para este cargo. No entanto, essa exigência não se mostrava compatível com o salário previsto para a função, o que naturalmente restringia a participação e dificultava o preenchimento do cargo. Nosso objetivo não é desqualificar a função, muito menos reduzir a importância da comunicação institucional. Pelo contrário, estamos propondo a exigência do ensino médio completo, mantendo a necessidade de comprovação de experiência em gestão de mídias sociais, ampliando assim o rol de participantes a concorrer. Trata-se de uma medida de coerência administrativa, alinhando a exigência, remuneração e a realidade da função. Somente essas palavras, presidente. Obrigada.
Colocar a matéria em votação. Os vereadores discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. E nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 06/2026 sugere ao prefeito municipal providenciar apoio ao projeto de lei que promova o acesso ao sensor freestyle Liber 1 para pessoas de diabetes tipo 1, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente, pela ordem.
Questão de ordem.
Questão de ordem, desculpa. Que eu também porque o que está aqui na pauta não é esse. O que está aqui na pauta é a implantação do centro especializado em hemodiálise e diálise no município.
Hã? Esse projeto aí não está na pauta nossa, então ele não vai poder ser aprovado. Porque eu peguei essa pauta hoje 14 horas. Esse projeto não está.
Qual que é o que está na pauta?
É uma indicação.
É. O que está na pauta aqui para nós é a indicação 07/2026.
Então, aqui vai ser votada essa, a 07?
Então abra a palavra novamente aí, presidente.
Essa pauta aqui,
isso, era presidente. A pauta errada do presidente da casa aí.
Volta, presidente. Devolve a palavra, presidente. Continua aí?
Pela ordem, presidente.
Não, é só o autor da matéria defender a matéria agora.
Não, sim, ele vai fazer, não, vereador Roberto. A leitura do projeto para abrir discussão para nós ali, porque ele leu um projeto que não está aqui. Aí nós temos que fiscalizar a própria casa.
Qualquer coisa, presidente, eu defendo essa matéria aí, inclusive se quiser que eu seja coautor, eu serei coautor dessa matéria.
Única discussão e votação da indicação 07/2026, que sugere ao prefeito municipal providenciar e viabilizar a implantação do centro especializado em hemodiálise e diálise no município. De autoria do vereador professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
Conceda a palavra, vereador.
Na verdade, é mais uma indicação, e nós sabemos que indicação são meras sugestões, mas é uma sugestão de uma relevância extraordinária. Eu recebi uma ligação ontem, por incrível que pareça, de um morador lá de Goiaminas. Ele disse para mim que o avô dele, que é um sofrimento tremendo, logicamente que ele está em outro município, mas nós temos várias pessoas aqui em Buritis que fazem hemodiálise lá em Unaí. E essa indicação, eu já venho cobrando, já faz alguns mandatos. Assim como eu cobrei também o desjejum, eu cobrei também a questão da hemodiálise aqui em Buritis. Então, se Unaí, em Unaí pode ter e tem o tratamento de fazer hemodiálise em Unaí, nós vamos cobrar também para que Buritis possa ter, para que os pacientes daqui não precisem deslocar até Unaí para estar fazendo hemodiálise. para que possa buscar uma parceria também com o Formoso, que muitas vezes muitos pacientes lá de Formoso também vão até o Unaí fazer esse tem esse atendimento também o Unaí. Então, esses aparelhos, esses equipamentos que fazem hemodiálise, diálise, que possa ter aqui em Buritis. Parece algo impossível, mas não é impossível. Nós sabemos que o Unaí é um município muito mais rico do que Buritis. Mas não é impossível ter aqui em Buritis. Por isso que tem essa cobrança, por isso que tem essa indicação de minha autoria, porque é um sonho que pode se tornar realidade aqui em Buritis. O atendimento para pessoas que fazem hemodiálise, para não precisar ficar deslocando para Unaí, para não ter esse sofrimento, né? Esse desgaste todo. Pessoas da nossa região e também de cidades vizinhas que vão até Unaí. Buscar uma parceria com cidades como Arinos, por exemplo, com Formoso, por exemplo, e criar um centro de atendimento aqui em Buritis, para amenizar esse sofrimento. Esse é o motivo dessa indicação, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Conceda a palavra, vereador.
Presidente, queria apenas também aderir a essa indicação aqui do nosso presidente, vereador Branquinho, porque, de fato, se nós conseguíssemos um centro especializado em hemodiálise em Buritis, seria muito importante, porque esses pacientes já sofrem demais com essa doença extremamente grave que afeta a parte renal do nosso corpo e ainda tem que se submeter a essa viagem semanalmente até Unaí para poder fazer a filtragem, né, do sangue, e isso acaba levando esses pacientes a um sofrimento tremendo. Então, eu acho que seria uma indicação muito bem-vinda e nós podemos, inclusive, ajudar de repente o município a conseguir recursos para nós implantarmos no nosso município um centro especializado em hemodiálise tão importante para esses pacientes que tanto sofrem. Presidente, queria também aproveitar a oportunidade aqui da minha fala para pedir a quebra do interstício em relação ao item número 12. Eu fui informado pela assessoria jurídica que nós teremos que votar novamente. E essa matéria já foi, inclusive, muito discutida em comissão. A vereadora Vânia explicou muito bem do que se trata. Então, se for, se for verificar que seja importante, eu queria pedir a quebra do interstício em relação a esse item, nós já votarmos em segundo turno esse item também, o item número 12.
Vou consultar o plenário aqui, se todos estão de acordo. Todos de acordo? Beleza, vamos quebrar o interstício. Eu não queria deixar de falar, né, de parabenizar o vereador, professor Branquinho, né, de ter essa visão dessa indicação, da hemodiálise e diálise. Eu acho muito importante o nosso município e ajuda muitas famílias, não só as pessoas, mas as famílias em geral. Tá bom? Quero colocar... vou colocar a matéria em votação. Os vereadores discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Do item 13. É matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário.
Agora o seu voto aqui. Segunda discussão e votação.
Item 12. Segunda discussão e votação do projeto de resolução 09-2025, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º da resolução 304, de 17 de abril de 2025. De autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores discordaram se manifestem e os que concordaram permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, devolvo a palavra à presidente, à presidência, ao presidente desta casa, vereador professor Branquinho.
Aproveitando esse momento, pedir ao prefeito Rufino que possa dar uma atenção especial a essa nossa indicação. É só uma indicação, né? Mas centro de hemodiálise, diálise aqui em Buritis, é um clamor do povo de Buritis, toda a região que necessita, né, desse atendimento lá em Unaí, que possa ser realizado aqui. Passamos agora para a terceira parte da reunião. Está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos, doutor Fernando.
Muito bem. Gostaria que os colegas tratassem pelo nome de guerra aqui, assim que dirigir-se a mim, ok?
Leão
Obrigado.
Do Norte?
É... o nome da plaquetinha que está aqui, tá? É o nome de guerra, assim como eu trato todos os colegas, que eu sempre olho a plaquetinha. Senhor presidente, eu acabo de ser indagado aqui, talvez algum colega tenha a resposta de uma cidadã que me pergunta o seguinte, a respeito das identidades que fizemos naquele mutirão, até hoje não recebi. Alguém recebeu? Quando que vamos receber? Talvez algum dos colegas tenha essa resposta. Dizer a nobre eleitora, eu não tenho essa resposta hoje, mas a terei amanhã, porque vou atrás para poder descobrir o que aconteceu com essas identidades. Senhor presidente, era essa a indagação. A pauta hoje foi extensiva e ela cansou um tanto aqui este parlamentar, então já estou encerrando por aqui. Boa noite a todos.
Liderança do Republicano, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, eu quero apenas também fazer uma solicitação aqui em nome dos assentados pequenos produtores ali da comunidade Luz da Esperança. Trata-se da execução de um bueiro. Faço fala errado aqui, presidente. Um bueiro naquela comunidade. Uma demanda muito antiga que se arrasta há anos e que em períodos de chuva traz sério transtorno às famílias que ali vivem e produzem. Eu participei de duas reuniões com o secretário de administração naquela localidade, com o nosso prefeito Rufino, nas quais foi firmado compromisso com aquela comunidade. Reconhecemos, inclusive, melhorias como outros bueiros e pontes que já foram realizados nas estradas que dão acesso àquela região, como também à Vila Rosa. E isso demonstra que o governo ele tem trabalhado, mas ainda existe um ponto crítico que precisa de atenção, que é a grota lá na Luz da Esperança, que liga o assentamento, onde está prevista a instalação deste bueiro. E eu digo isso porque o celular, presidente, dessa vereadora não para de receber ligações e mensagens de cobranças. São produtores, pais de famílias, trabalhadores que dependem daquela passagem para escoar sua produção, levar filhos à escola, buscar atendimentos à saúde. E não é um pedido isolado, é um pedido coletivo. Por isso eu peço ao secretário, dentro do cronograma da sua secretaria, que dê uma atenção prioritária a essa demanda. Também, presidente, tive a satisfação de visitar uma das CMEIs do nosso município, que é a CMEI Lady Zanini, logo após tomar conhecimento que Buritis recebeu o selo ouro em alfabetização. Entre os 10 municípios da nossa regional, apenas Buritis e Arinos conquistaram o selo ouro. E Buritis se destacou como a nota mais alta. E isso é motivo de orgulho para todos nós. Já tive a oportunidade de parabenizar a secretária Eliene, professores e equipe da Secretaria de Educação, mas fiz questão de iniciar minhas visitas pela CMEIS, porque é ali que a alfabetização dos nossos filhos começa a acontecer de forma concreta e transformadora. A educação infantil tem sido um marco na oralidade, na escuta atenta, no desenvolvimento da linguagem, no manuseio dos livros, nas experiências vividas desde o berçário. A alfabetização não começa apenas quando a criança aprende a ler e escrever formalmente. Ela é um processo que se constrói desde a primeira infância. Por isso, não posso deixar de reconhecer o trabalho de todos os profissionais de educação infantil, incluindo os nossos monitores, hoje reconhecidos nacionalmente como professores. São eles que estão na base, formando as estruturas que sustentarão todo o aprendizado futuro. E quero dizer aqui de forma muito clara, a educação infantil merece uma atenção permanente. Precisamos conhecer suas necessidades, ouvir seus profissionais, investir na estrutura, valorizar quem está na sala de aula e garantir condições adequadas para que o trabalho ele continue avançando. E como vereadora, reafirmo o meu compromisso de acompanhar de perto essa realidade. Estarei visitando, junto com a Comissão de Educação, ao longo deste ano, todas as escolas e CMEIs de nosso município. Quero ouvir aprender, contribuir e fortalecer cada vez mais nossas instituições. Porque investir em educação, presidente, não é apenas cumprir meta ou conquistar selo. É investir no futuro de Buritis. E para finalizar, eu quero fazer um breve registro nessa noite, parabenizando o senhor Juvenil pela sua aposentadoria, um grande amigo. Após mais de 20 anos de relevantes serviços prestados em Buritis, especialmente ali na área da saúde, como motorista desempenhou sua função com responsabilidade, compromisso e respeito à população, contribuindo diretamente no transporte de pacientes e no bom funcionamento do serviço de saúde do nosso município. Então fica aqui, Juvenil, o meu reconhecimento, os meus parabéns por essa trajetória dedicada no serviço público. Que essa nova etapa seja de saúde, tranquilidade e muitas realizações a este grande amigo. Presidente, muito obrigada. Tem muitas pessoas para falar ainda. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário. Presente. Professor Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária.
Presente.
Gildo da Mariquita. Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vânia. Quero justificar a parcial ausência da segunda parte dessa reunião do vereador Gildo por motivo de saúde.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da quinta reunião ordinária a realizar-se na segunda sessão legislativa da 13ª legislatura, a realizar-se no dia 2 de março de 2026. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.